No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, amigas e amigos da igualdade e da inclusão. Nesta edição de hoje, nosso programa faz questão de usar a língua como um símbolo de resistência e afirmação cultural. Até porque, como Caetano Veloso na música, minha pátria é minha língua.
A língua é minha pátria e eu não tenho pátria, tenho madre e quero frátria.
Poesia concreta, prosa caótica.
É isso aí. Viva Maria, mais do que nunca se propõe a comemorar o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras, que em meio às mais de 300 outras faladas em nosso país, é um dos mais emblemáticos meios de comunicação e expressão da comunidade surda no Brasil. E assim foi devidamente reconhecida até em lei. Falo da Lei 10.436 de 2002. E é por isso que, desde então, a cada 24 de abril, essa data é celebrada, porque, acima de tudo, representa um marco importante na história das Libras, reconhecendo-a como língua oficial e garantindo os direitos de comunicação e expressão da comunidade surda. E é lógico que a gente não pode deixar de ouvir nessa oportunidade uma pessoa que tem um lugar de fala muito especial. Raquel Melo, que prazer tê-la aqui no nosso Viva Maria. Viva você, Raquel!
Ah, que isso, Mara! É um prazer todo meu estar fazendo parte aqui desse momento tão importante para a comunidade surda.
Pois é, minha amiga, e você tem uma história singular. Você nasceu de pais surdos, não é verdade, Raquel?
Exatamente. Tanto o papai quanto a mamãe, os dois são surdos. E devido a essa questão, hoje eu sou considerada como uma coda, que coda significa filha ouvinte de pais surdos, né? Que é um empréstimo linguístico dos Estados Unidos, esse termo.
Ah,
então,
certo.
A minha língua materna é a Libras e a minha segunda língua é o português.
Que maravilha. E em torno do fato de você ser bilíngue de raiz, digamos assim, te faz certamente militar nessa área, na garantia de direitos de comunicação e expressão dessa comunidade, não é?
Exatamente. Como você mesma falou, né? A Lei de Libras, ela foi sanada em 2002, então, ou seja, hoje ela está completando aí seus 23 anos de reconhecimento.
Sim.
É uma lei muito nova, porém, ainda há muitos avanços a serem realizados, né, durante essa trajetória.
Pois é. Por exemplo, assim, o que você acredita que esteja faltando? A presença de um intérprete nas escolas?
Eu, por ter meus pais que são surdos, por exemplo, meus pais, eles sentem muita falta de intérprete, por exemplo, em bancos, hospitais, em atendimentos básicos mesmo que são ofertados em qualquer órgão público também, há essa carência do profissional.
Pois é, e a lei não prevê essa assistência?
Na verdade, ela tem a garantia, sim, inclusive de um profissionais em todos esses órgãos, porém, ainda não foi concretizada, né? Não é a realidade que a gente vive hoje.
Pois é, nosso país, infelizmente, padece dessa desigualdade. Está na lei, mas não está na vida. E aí, uma luta insana para fazer valer os direitos, não é? Agora, atualmente, Raquel, a que atividade profissional você se dedica?
Nesse momento, eu atuo como tradutora e intérprete de Libras. Trabalho na janelinha, né? Oferecendo essa acessibilidade para o público. Surdo, e também trabalho no Ministério da Educação também como intérprete.
Olha, que bom. Agora, eu queria que você nos contasse um pouco desse seu trabalho, de alguma história de superação, enfim, o que, que você, nessa data tão especial, nesse 24 de abril, gostaria de destacar, inclusive, para os pais que, de repente, estão diante da surdez de uma criança, de um filhote que acabou de nascer. Queria até saber, qual a melhor idade para começar esse trabalho de comunicação?
A maioria das pessoas surdas, né, elas vêm de famílias de pais que são ouvintes. Então, a orientação é que essas crianças precocemente tenham acesso à língua, para que elas possam ter o acesso, o aprendizado da língua brasileira de sinais, o quanto mais cedo, para que ela possa desenvolver sua identidade, a sua língua, a sua cultura, e aí, a partir disso, ela possa se tornar um cidadão pleno, né? Uhum. Crítico, construtivo. E quanto mais cedo essa criança tem acesso à língua, vai ser melhor para ela.
Pois é, porque a falta de assistência logo nos primeiros anos de escola faz com que essas crianças que não têm um atendimento especializado padeçam, né, pela incompreensão dos conteúdos que são dados, pela repetência e outros tantos fatores que atingem em cheio o desenvolvimento dessas crianças, né?
E foi por conta disso que foi, inclusive, recentemente inaugurado, há 2 meses atrás, a Escola Bilíngue de Surdos aqui do Plano Piloto. Ela fica situada ali na L2. E temos também uma outra Escola Bilíngue de Surdos que fica situada na cidade de Taguatinga. Uhum. Então, essa oferta para essas crianças é de suma importância, porque elas vão ter aulas totalmente em língua de sinais, que é a língua de instrução, né, dentro dessas escolas, e elas vão ter também a garantia de ter o acesso de forma plena a todas as disciplinas que é ofertado na educação básica.
Certo. Agora, para além do básico, qual a chance de uma pessoa surda chegar à universidade, por exemplo?
Olha, hoje está bem mais acessível em comparação de há uns 10 anos atrás. Então, hoje, muitos surdos, você pode ver que tem vários surdos que são formados hoje, tem doutores, mestres, enfim.
Certo, mas escolas específicas a respeito dessa ascensão a um nível superior de escolaridade? Porque no Rio de Janeiro a gente conhece algumas iniciativas, mas aqui, por exemplo, em Brasília, em outras capitais, eu não tenho conhecimento.
Assim, aqui mesmo em Brasília, não se tem uma, por exemplo, uma faculdade ou algo voltado mesmo somente para esse público, infelizmente, né? Mas isso, com certeza, é algo que a comunidade surda vem lutando para poder estar conquistando cada vez mais esses espaços.
E vocês que estão na luta pela inclusão, eu gostaria de saber, quais são os próximos passos? Existem projetos que visam atender essa comunidade surda? Como é que está esse processo?
Com relação à questão de, por exemplo, de políticas públicas, projetos, há sim várias implementações, né? Inclusive elas estão em andamento para que possa ser uma ofertada, uma educação plena para toda a comunidade surda. Uhum. Infelizmente, vem durante muitos anos, né? Ela sofreu muito desfalque, não foi dada a devida oportunidade para a comunidade surda. Então, uhum. Assim, hoje em dia, por exemplo, no caso dos meus pais, eles tiveram a oportunidade de estar tendo acesso ao EJA, agora já na idade avançada, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, o meu pai, hoje com seus 60 anos, é que conseguiu o seu diploma da educação básica aos seus 60 anos. Porque uhum. anteriormente isso não era ofertado, a acessibilidade em sala de aula. Isso uhum. tinha muita essa falta.
Eram muitos os bloqueios e até proibições, não é?
A minha mãe mesmo, infelizmente, a experiência que ela teve não foi muito exitosa. Ela era proibida, inclusive, de se comunicar em língua de sinais. Ela era repreendida por conta disso. Então, ela sofreu vários abusos e preconceitos mesmo da sociedade por conta dessa situação. Uhum. E aí, por conta disso, ela não conseguiu ser alfabetizada em português e muito menos na língua de sinais. É tanto que ela teve o acesso à comunidade, à língua, tardiamente, já com seus 16 anos de idade.
Puxa, sem dúvidas um atraso imperdoável por parte daqueles que a impediram, né, desse Exatamente. Acesso. Estamos falando de inclusão, que essa data, esse 24 de abril, em boa hora, celebra. tentando vencer não só abusos como preconceitos, que são grandes gargalos para a eficácia da Lei 10.436 de 2002, não é?
Jovens, mas que é de um significado muito caro para a comunidade surda.
Sabemos que, segundo dados do IBGE, não é? 5% da população brasileira é composta por pessoas que são surdas. Então, isso corresponde a mais de 10 milhões de cidadãs e cidadãos que precisam, né, vencer a surdez profunda. Portanto, dependem muito dessa língua, que seja nossa pátria, que seja nosso acesso e a nossa inclusão. A inclusão pela igualdade, pela justiça e pela cidadania acima de tudo. Grande abraço para você, minha querida. Foi um prazer tê-la aqui, Raquel Melo, no nosso Viva Maria.
Ah, obrigada, querida. Um grande abraço e obrigada por essa oportunidade.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.